Revista do Meio-Dia.
A você uma boa tarde, quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Começa aqui a edição de número 909 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. O UEL cumpre nova etapa de modernização de sites e lança novas páginas das pró-reitorias. O objetivo é aprimorar a gestão de conteúdos e melhorar relacionamento entre instituição e público, principalmente estudantes. Programa de formação de estudante e empreendedor convoca 475 alunos. Discentes vão receber bolsa mensal de R$ 500 durante um ano. Programa Paraná Fala Espanhol oferta cursos gratuitos para 2024. Na coluna Literatura Viva, Frederico Fernandes conversa com a professora do Programa de Estudos de Linguagem da UEL, Vera Lúcia Cristóvão, uma das autoras da coleção sobre educação linguística e crítica em língua inglesa. A publicação é voltada para a formação de professores. Teve danos materiais após interrupção prolongada de energia? Saiba como sair do prejuízo na coluna Em Defesa do Consumidor com a advogada Milena Schuster. Mesa para dois, pela competitiva londrinense de curtas. E o longa, O Acidente, sobre ciclista que sofre estranho acidente, na programação desta quinta do Festival Kinoarte de Cinema. Sheila Delgado, formada em Relações Públicas na UEL, é da nova safra de poetas de Cabo Verde, no continente africano. Ela voltou a Londrina recentemente e deu entrevista ao UEL FM.
A UEL e você.
O UEL lança novas páginas das 6 pró-reitorias. As informações com o jornalista da TV UEL, Marco Antônio Barros.
O UEL lança novas páginas das pró-reitorias da universidade. O lançamento é o início de um projeto maior de modernização dos sites da UEL e tem como objetivo fortalecer a universidade no mundo digital. Uma cerimônia na Sala dos Conselhos marcou o lançamento das novas páginas das pró-reitorias e contou com a presença de pró-reitores e funcionários. O projeto de modernização dos sites da UEL é uma parceria da Coordenadoria de Comunicação Social, a COM, e da Assessoria de Tecnologia de Informação, a ATI. A coordenadora da COM, Beatriz Botelho, e o assessor da ATI, Wellington Cardador, apresentaram as novas páginas ao público. A partir de agora, as pró-reitorias contam com layout institucionais padronizados, com conteúdos mais organizados e com hospedagem dos sites aprimorada.
A gente tem uma parte de acesso rápido, que a gente listou onde ele mais procura informações sobre determinada pró-reitoria. Então, se encontra o calendário acadêmico, é o calendário administrativo, sistemas, formulários, que a gente viu que são coisas que eles vão procurando com mais recorrência, dependendo da pró-reitoria. Então, para a gente da comunicação, é um trabalho de... conseguimos agora reunir essas informações de uma maneira mais facilitada para que as informações sejam encontradas e que a gente consiga ter uma relação melhor com esse usuário, seja interno ou externamente.
A expectativa é que outras páginas da UEL, principalmente dos cursos de graduação, sejam modernizadas até o fim de 2024.
A gente tem um planejamento até o fim de 2024, né, finalizar todas as páginas. A gente já está trabalhando nas páginas dos cursos de graduação e dos departamentos. E a gente está priorizando alguns centros específicos para avaliação do ENAD. Então, até 2023, a gente vai ter um grupo de páginas de graduação e de departamentos já prontos. E os restantes ficarão para 2024.
Para a reitora da UEL, professora Marta Fávaro, a modernização das páginas da UEL representa o fortalecimento da marca da universidade e facilita o acesso dos usuários aos serviços disponíveis na instituição.
Esse é o nosso serviço, fazer com que as pessoas se sintam pertencentes à Universidade Estadual de Londrina, que elas consigam rapidamente buscar as informações que elas precisam e que a gente consiga comunicar mais efetivamente aquilo que nós fazemos, os serviços que nós prestamos. E a sociedade, ela está cada vez mais digital, né? E ela precisa de espaços que sejam espaços em que ela consiga buscar rapidamente e encontrar aquilo que ela busca. E esse é o exercício que foi feito pelas equipes que estão dirigindo esse processo, a equipe da ATI e a equipe da COM, com todos os braços estendidos nas pró-reitorias e nos espaços, porque eles estão coordenando um processo que está sendo também realizado por toda a equipe de gestão, toda a equipe da administração. Então é uma felicidade muito grande.
Matéria do jornalista da TV UEL, Marco Antônio Barros, sobre então mais essa etapa na modernização dos sites da UEL. A UEL, por meio do Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, e da Pró-Reitoria de Graduação, a PROGRADE, torna pública a lista com os 475 nomes dos estudantes contemplados com bolsa pelo Programa de Formação de Estudante Empreendedor. A seleção foi feita pelo SEBEC, seguindo critérios de avaliação socioeconômica. Agora, os selecionados têm até esta sexta, dia 17, para informar os dados bancários por e-mail à PROGRADE. A lista e as orientações para o envio estão disponíveis no edital. O Programa de Formação de Estudante Empreendedor é um programa do Governo do Estado vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a SETE, que apoia financeiramente estudantes de ensino superior com perfil de pesquisadores e empreendedores. A bolsa, no valor de R$ 500,00, durante um ano, tem o objetivo de promover a atuação em áreas tecnológicas e empresariais e diminuir a evasão escolar. A vigência será entre novembro de 2023 e outubro de 2024. Os selecionados vão participar de atividades extensionistas e de cursos na modalidade remota voltados ao empreendedorismo e à inovação ofertados pela Universidade Virtual do Paraná. O coordenador do programa na UEL é o professor José Miguel Arias Neto, do Departamento de História. Ele ressalta que, além de visar a permanência dos estudantes na universidade, o programa dá um plus na formação dos envolvidos, que devem participar de cursos, de pelo menos um evento indicado pela coordenação do programa, ao final da experiência, entregar um relatório com informações da agência UEL. Após um retorno positivo dos cursos do programa Paraná Fala Espanhol, no segundo semestre de 2023, as aulas terão continuidade no primeiro semestre de 2024. O programa abrange a comunidade interna da UEL. Oferta cursos gratuitos de espanhol em diversos níveis do idioma. Docentes, discentes e servidores que têm interesse, então, em participar das aulas, devem responder a um questionário para que o programa possa atender da melhor forma as demandas da comunidade. Para quem tiver interesse, então, de participar dos cursos do programa Paraná Fala Espanhol, pode então responder o questionário até o dia 24 deste mês, com acesso pelo portal da universidade.
A UEL e você. Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Milena Schuster da Silva, sou advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o fornecimento de energia elétrica e o que o consumidor pode fazer em caso de queda de energia que resulte em prejuízos. Com a temporada de chuvas e tempestades, é comum que ocorram quedas de energia em diversas regiões do país. Tanto que vimos recentemente o apagão que ocorreu na cidade de São Paulo, que deixou inúmeras residências sem energia após o forte temporal que atingiu a região. A interrupção súbita e prolongada no fornecimento de energia não apenas impacta a rotina das pessoas, mas também pode resultar em danos materiais para os consumidores, incluindo a queima de dispositivos eletrônicos e a perda de alimentos perecíveis. Então, devemos saber que o fornecimento de energia elétrica é tido como um serviço essencial, que deve ser prestado de forma contínua, ou seja, sem interrupções. Dessa forma, exige-se que o fornecimento de energia elétrica ele seja de forma continuada e de boa qualidade, respondendo à empresa pelos defeitos, acidentes ou paralisações que ocorram, já que a sua responsabilidade é objetiva e deve, assim, responder por prejuízos causados a terceiros, independente da existência de culpa. Sobre os prejuízos que podem ser causados ao consumidor, cumpre destacar que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1000, de 2021, ela estabeleceu as regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica. Então, de acordo com essa resolução da ANEEL, os consumidores afetados pelo apagão têm direito a um desconto na fatura, referente ali ao período que ficou sem energia, que deve ser aplicado de forma automática, em até 2 meses após a interrupção. Por isso, recomenda-se que o consumidor observe a fatura e, caso o desconto não tenha sido aplicado de forma automática, é preciso entrar em contato com a empresa responsável pelo fornecimento de energia e solicitar o desconto. Agora, nos casos de prejuízos materiais, deve o consumidor entrar em contato com a concessionária de energia elétrica para registrar a ocorrência e solicitar o ressarcimento. Então, a reclamação ela deve ser enviada diretamente à companhia de energia elétrica que abastece a região onde vivem as pessoas lesadas. Para isso, deve o consumidor informar informações como a data e horário da ocorrência, relatar o problema apresentado pelo equipamento elétrico, descrever as características gerais do equipamento, como marca e modelo, e todas as demais provas que demonstrem que o prejuízo foi causado pela queda da energia. E nos casos de prejuízos adicionais, como a perda de alimentos que estragaram em razão da falta de refrigeração, também deve ser apresentado provas do ocorrido, de modo a comprovar o alegado. A empresa de energia ela tem 90 dias para resolver a situação com o ressarcimento ao consumidor. Se não houver uma resposta ou se houver uma recusa no reembolso, evidenciando assim que as tentativas de resolução amigável não foram frutíferas, o consumidor ele pode buscar a reparação por danos materiais e morais na justiça. Lembrando-se sempre que o consumidor ele deve apresentar todas as provas que possui e demonstre os prejuízos materiais e morais sofridos devido à falta de energia prolongada.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Literatura Viva de hoje recebe a professora Vera Lúcia Lopes Cristóvão, professora do Programa de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Londrina. A professora lançou, junto com outros docentes e estudantes, a coleção sobre educação linguística e crítica em língua inglesa. Ela é nossa convidada de hoje do Literatura Viva e vai falar um pouco sobre essa coleção. Bom dia, Verinha. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Fred. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada por me receber. Um prazer falar das Claret, que são Critical Language Education Routes for English Teachers, que é esse projeto de educação linguística crítica em língua inglesa, especificamente para cursos de formação de professores, ou seja, para os nossos cursos de letras em inglês, nos quais o futuro professor vai aprender inglês ou melhorar o seu inglês, a sua proficiência em língua inglesa, para serem professores de língua inglesa. Portanto, é diferente de você aprender inglês como se aprende, por exemplo, num instituto de idiomas, né, no laboratório de línguas. Por quê? Porque você vai ser professor daquela língua. Então, esse projeto reuniu seis doutoras e três mestres. São 8 livros que compõem a coleção. Desses 8, 4 são de pesquisas de mestrado e doutorados desenvolvidos no PPGEL,
o próprio programa de pós-graduação.
Exatamente. Então, 4 delas são de pesquisas do programa de pós-graduação. Duas delas são adaptações de sequências didáticas que havíamos feito para o Selem. Então, nós adaptamos para esse projeto autoral que nós construímos. E duas delas são inovações. Uhum. Então, nesse projeto, por que que a gente fala de educação linguística crítica? Uhum. Porque para lermos o mundo criticamente, nos lendo nesse mundo, sim, para agirmos nele.
E quais são os temas dessa coleção?
Ai, adorei sua pergunta, porque eu acho que o tema, todos os temas foram muito especiais. São 8, então o primeiro é falar de si para o outro, de diferentes formas. Então, em redes sociais como o Facebook, ou em redes sociais profissionais como o LinkedIn. Então, a primeira Claret, ou Rotas de Educação Linguística Crítica para professores de inglês, é sobre biodatas e perfis, né, que você produz sobre si. A segunda é sobre grafite e audiodescrição. Então, a proposta é que eles fotografem grafites em sua, em seu local ou em sua região, e façam uma audiodescrição para o cego ver esse grafite. E façam circular no For the Love of Graffiti, que é um grupo no Facebook. Uhum. A terceira é o Portfólio Tradutório. Eles fazem uma tradução livre e criativa do poema The Road Not Taken e fazem uma zine dessa tradução criativa, seja ela impressa, seja ela virtual. A outra, Voices from the Aboriginals, eles fazem uma tradução de histórias orais indígenas de etnias brasileiras, que eles vão procurar descrever essa etnia e fazer a tradução dessa história oral. E vão conhecer histórias orais de povos originários de diferentes regiões do planeta. Ou seja, nós trouxemos histórias do Canadá, da Nova Zelândia, de Gana e do Brasil. Depois temos a reflexão sobre turismo e meio ambiente, ou seja, o quanto o turismo impacta nas regiões mais visitadas do mundo. E aí eles têm que construir um infográfico com esses dados de impacto ambiental do turismo nessas regiões. Depois, a problematização das viagens de bolsas de estudo, por exemplo, o programa Ganhando o Mundo do Paraná, mas aprendem então a procurar esses editais e produzir um resume. Uhum. E uma cover letter, né? Uma carta de apresentação, se quiserem um dia, né?
Uhum. Aplicar
para tentar essa bolsa. Depois temos uma sobre comentários em vídeos do YouTube abordando a questão da diversidade sexual e de gênero, trazendo textos orais e escritos dessas identidades, e uma sobre a produção de verbetes enciclopédicos relacionados a conceitos de pedagogias críticas. Então, é quando a gente traz Paulo Freire, uhum, e todos os conceitos que envolvem pedagogias críticas.
Este material todo, essas preciosas ferramentas que você trouxe aqui para nós, elas estão disponíveis gratuitamente na internet, é isso?
Gratuitamente, e fico feliz que você tenha usado a palavra ferramentas. É justamente essa a premissa. Quando produzimos ferramentas diferenciadas, podemos transformar o nosso ambiente de trabalho, portanto, a nossa sala de aula, e, portanto, transformar esses indivíduos, né, nessa interação. Então, as Clarets estão disponíveis tanto no site da editora, que se chama Editorial Casa, são gratuitas, só tem que baixar e usar, ou no site do Grupo de Pesquisa Linguagem e Educação no repositório Claret.
Tá, então é muito fácil, o ouvinte é só entrar na internet e colocar ali Grupo de Pesquisa Linguagem e Educação. Perfeito, essa foi Vera Lúcia Lopes Cristóvão e eu sou Frederico Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 26, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Vamos trazer uma entrevista gravada com Relações Públicas formada aqui na UEL, Sheila Delgado, de Cabo Verde, no continente africano. Ela passou recentemente por Londrina de volta à cidade, depois de mais 11 anos fora daqui, para dar uma entrevista aqui para a rádio, também participar das celebrações dos 50 anos do curso de Relações Públicas e divulgar o novo livro dela. Ela é da nova safra de poetas de Cabo Verde. Também vamos te contar da programação do Festival Quinoarte de Cinema, que vai até o dia 19, domingo. A primeira matéria, vamos chamar Karine Silva com informações sobre a programação do Festival Quinoarte.
Festival Quinoarte de Cinema, 25ª edição.
Logo mais, à 13h, tem sessão especial para crianças das escolas municipais no Espaço Vila Rica pelo projeto Quino Cidadão, parceria com a Secretaria de Educação de Londrina. Serão 5 filmes: A Menina e o Mar, Os Muitos Mundos de Piero Maria, Barra Nova, Super-Heróis e Madeira. De manhã, uma sessão também foi realizada no Instituto Roberto Miranda, que atua no atendimento a pessoas com deficiência visual. Às 20h, a competitiva londrinense de filmes exibe o curta Mesa para Dois. Com direção e produção de Isabela Cisne, o filme conta a história de uma garota de 11 anos que tenta compreender o fim do relacionamento dos pais, colocando suas ações em bonecos. O silêncio deles intensifica os ruídos em sua mente. 6 minutos de duração, ingressos a R$12 e classificação indicativa livre.
A gente tem um vídeo. Realmente, não é o momento de se expor a esse tipo de risco.
Eu vim aqui pedir tua ajuda.
A minha?
Pra ficar com a guarda do Michael. Se tu fosse na audiência, contasse o que aconteceu contigo.
O vídeo do acidente ficou bem popular, né?
Foi o que mais a gente viu até agora.
Não foi pra isso que tu fez pro monte de gente ver?
Não.
fazendo isso de novo.
Fazendo o quê?
Sempre escondendo alguma coisa.
Nem tudo que a gente enxerga é real. O olho engana a gente.
Para fechar a programação desta quinta, logo após a exibição do curta, o Festival Kinoarte exibe o longa-metragem O Acidente. Ouvimos o trailer. O filme acompanha Joana, uma ciclista que é atropelada e carregada no capô de um carro. Saindo ilesa, ela decide esconder o acidente, mas um vídeo viraliza e Joana é obrigada a prestar queixa na polícia. Aos poucos, a vítima começa a se envolver na família responsável pelo atropelamento. Dirigido por Bruno Carboni, o filme tem classificação indicativa de 14 anos. O ingresso para o curta Mesa para Dois também vale para o longa. Karine Silva para o UFM.
Toda a programação no site kinoarte.org/festival e no Instagram, @kinoarte. O mais tradicional festival de cinema do Paraná. 25ª edição, que celebra também os 20 anos da Kinoarte.
Agora, 12:30. Você está na UEL FM, estamos transmitindo as informações culturais. Formada em Relações Públicas pela UEL, Sheila Delgado, de Cabo Verde, no continente africano, conta que passou bons momentos aqui na universidade. Ela voltou esse ano ao Brasil depois de 11 anos. Cabo Verde inteiro, formado por 10 ilhas, tem 600 mil habitantes, mesmo a população de Londrina, conta Sheila. Ela participou das comemorações dos 50 anos do curso de Relações Públicas em julho, também aproveitou para reencontrar amigos e apresentar seu primeiro livro, Poetiza Não, Por Favor. Sheila explica que o ato da escrita é um escape para o emaranhado de emoções que lhe correm veia adentro. Deixar que elas escorram pelo punho e se transformem em palavras ou versos, como muitos o denominam, é um ato de libertação, conta ela, que também nos traz algumas informações de seu país. Sheila, que vive na capital de Cabo Verde, que se chama Praia, conhece todas as ilhas de lá por causa de seu trabalho com marketing digital nas páginas amarelas. O país ainda imprime listas telefônicas em papel. De acordo com Sheila, a explicação está na independência recente de Cabo Verde, julho de 1975, que não fez a internet chegar a todos os lugares, também resultado de dificuldades de instalação nas ilhas. Vamos ouvir a primeira parte da entrevista com ela.
Olá, eu sou a Sheila Delgado, de Cabo Verde, tenho 35 anos, estou aqui em Londrina, de volta depois de 11 anos que eu formei na UEL. A minha estadia aqui na UEL há 11 anos atrás foi de 2008 a 2012, teve frutos, que é um menino de 11 anos hoje, também, né? Teve um fruto do meu curso de Relações Públicas e também de um fruto, Alex Souza, que é meu filho, londrinense também, tem dupla nacionalidade, cabo-verdiana e brasileira. E o meu percurso na UEL foi especial, né? Tanto pelos amigos, pelos professores, pelos conhecimentos que tive lá e também por me enriquecer como pessoa, ver as diferenças. Acho que é ver mesmo o que é a universidade, que é algo, para mim, é mostrar o que é universal. Todo mundo é diferente e conseguimos estar no mesmo espaço, um espaço de conhecimento, de também de entretenimento e de troca de conexões.
Você, inclusive, participou agora recentemente da celebração dos 50 anos do curso de Relações Públicas, foi convidada pela professora para estar presente, né, Sheila?
Estive presente nos 50 anos, foi emocionante saber que eu participei dessa história de 50 anos de Relações Públicas e de ver também a evolução dos professores, que foram meus colegas e já são professores da UEL. Eu não segui a carreira acadêmica, nunca foi também a minha pretensão, mas fiquei feliz de rever, de estar nos corredores onde estive por 4 anos, fotografei, me emocionei também, porque foram 4 anos, né, de muita muita troca de conhecimento, muito nervosismo para apresentação dos trabalhos, apresentação do trabalho de conclusão de curso. Revi minha orientadora, a Marlene Royer, que me convidou também para esse evento, e pude falar um pouquinho, né, do que foi a minha, o meu histórico aqui na UEL, de 2008 a 2012.
A gente está conversando com a Sheila Delgado. A Sheila tem um livro, o primeiro livro, chamado Poetisa Não, Por Favor. Antes da gente falar um pouquinho desse livro, que foi lançado esse ano no seu país, a gente vai falar um pouquinho da sua atuação como relações públicas, porque você se formou aqui na UEL e você trabalha nas páginas amarelas em Cabo Verde. Que história é essa?
Olha, cheguei em Cabo Verde em 2012, não é? Com meu filho, estive quase 2 anos trabalhando como mãe, e após 2 anos ingressei, na verdade, o meu primeiro emprego foi no Jornal La Nação, como relações públicas e também como na produção do jornal. Fiquei lá por 7 meses e, a fim de 7 meses, recebi um telefonema das páginas amarelas, mas eu não tinha concorrido para nada nas páginas amarelas. E queriam que eu fosse também, na verdade, comercial das páginas amarelas, trabalhasse na parte comercial. E fui na entrevista e aceitei o desafio, com muito medo, é claro, porque consegui o primeiro emprego, 7 meses depois estou largando para ir para o outro. Mas foi muito bom, e através na área comercial me descobri também, porque relações públicas é relacionamento, né? E trabalhei na área comercial também, é isso, é relacionar com os clientes. E a bagagem que eu levei em termos do curso de relações públicas me ajudou bastante. Fui muito feliz nessa área. Tanto é que viajei e fui destacada para ir para Timor-Leste, São Tomé e Príncipe. Timor-Leste visitei 2 vezes a trabalho, conheço todas as ilhas do meu país a trabalho. Então acredito que eu fui feliz nessa área comercial. A fim de 5 anos, ainda nas páginas amarelas, quer dizer, dentro da área comercial, eu era também editora do blog das páginas amarelas de Cabo Verde. E as páginas amarelas de Cabo Verde, que também é o patrocinador do meu livro, sempre viu em mim essa vontade, essa minha facilidade em escrever. Então, mesmo na área comercial, eu também desempenhava outra função, que era de editora do blog.
E as páginas... Vocês têm lista telefônica? Temos. Em Cabo Verde? Aqui no Brasil a gente não faz mais lista impressa. Lá é muito utilizada ainda?
Ainda utilizamos, porque a internet lá, Cabo Verde sendo um país que teve a independência no dia 5 de julho de 1975, é muito recente. Então a internet lá ainda não está tão disseminada e não chega a todos os lugares. Por ser ilhas também dificulta um bocado o trabalho também de colocar a internet em todos os lugares. Mas as páginas amarelas também enveredou, não é, para a área do digital, é uma agência digital, para a área de agência digital, e hoje produz conteúdos para vários países, como São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor, Quênia, Tanzânia. Então eu trabalho em Cabo Verde, mas trabalho para todos esses outros países, hoje não como comercial, mas como especialista em conteúdos digitais, para as redes sociais, para os blogs de todos esses países. Então, me proporcionou uma bagagem, o curso de Relações Públicas, que eu consigo ter uma vontade também na área de comunicação, e fui também procurar, não especializar, mas fazer outros cursos que me dessem bagagem para estar de forma tranquila e fazer um trabalho de qualidade dentro do meu país nessa área do marketing digital.
E quantas ilhas formam Cabo Verde? Você mora na capital mesmo, que se chama Praia, capital de Cabo Verde. Ao todo, são quantas ilhas e a população do seu país?
A população do meu país é equivalente à população de Londrina. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, né? Nossa, como é pequeno. Mas são 10 ilhas. Eu acho grande, né? Porque são 10 ilhas. Então, 10 ilhas. A capital é a Praia, na Ilha de Santiago, onde eu vivo. Temos a Ilha de Santo Antão, São Vicente, San Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava. E temos uma ilha que é desabitada, que é a Ilha de Santa Luzia. Não tem população, não é? Então são essas 10 ilhas que compõem o meu país, que é uma curiosidade aqui em Londrina. Eu tive várias vezes e ainda explico onde é que fica Cabo Verde. Muitas pessoas confundem com Cabo Frio, não sabem que pertence também ao continente africano, não dentro, mas são ilhas, né? Mas pertence ao continente africano. Lá falamos também o crioulo, a nossa língua materna é o português, mas falamos o crioulo, que se eu falar aqui vocês não vão entender.
Um pouquinho, dá esse gostinho dessa sonoridade, escolha assim alguma frase, alguma coisa representativa para você, depois você explica.
Ok, temos a, vou falar, um crepteu, quer dizer, eu te amo, eu te quero bem, eu te quero muito. E um crepteu, acho que a atriz, a Cléo Pires, ela tatuou, ela esteve em Cabo Verde e tatuou crepteu nela. Então, tem um significado muito grande. A tal da morabeza, que também é algo que só tem em Cabo Verde, que é a nossa forma de receber o que chega, ou aquele que chega. É o nosso acolher, né? Não é à toa que também o turismo lá é uma das formas de economia muito significativa em Cabo Verde. Então, a morabeza é uma palavra que só existe em Cabo Verde, né? Então, é a nossa forma de acolher.
Um seja bem-vindo, vamos dizer assim.
Exatamente, morabeza é a nossa forma de que acolhemos muito bem o que vem de fora, né? Então, nós somos um povo que tem muita morabeza, digamos assim. E vou falar, olha, por exemplo, se você está bem, se a Patrícia está bem, dizer oi tudret, não tem nada a ver, que se eu falasse assim e não estivesse conversando, você não ia entender.
Certamente, tudret.
Oi tudret ou tudret.
Adorei. Meio-dia 42, você ouviu a primeira parte da entrevista com a Relações Públicas Sheila Delgado, de Cabo Verde. A Sheila se formou em Relações Públicas aqui mesmo, na Universidade Estadual de Londrina, lançou recentemente o seu primeiro livro, Poetisa Não, Por Favor, esteve em Londrina depois de 11 anos que ela tinha ficado fora daqui, ela voltou para o país dela, e aí de passagem por Londrina em julho, a gente gravou a entrevista com a Sheila. A gente vai ainda te mostrar a segunda parte dessa conversa, em que ela detalha mais sobre a obra que ela lançou este ano. E a gente vai encerrar a revista do meio-dia com uma escolha musical para homenagear a Sheila Delgado, que é uma canção interpretada pela Cesária Évora. Ela foi conhecida mundialmente, é uma cantora de Cabo Verde que morreu em 2011. O disco que ela lançou em 92 a tornou conhecida no mundo inteiro. A gente vai mostrar um dos temas mais ouvidos da Cesária Évora, que costumava se apresentar nos palcos descalça. E era também uma forma dela mostrar as raízes da música de Cabo Verde. Então, ao som da voz da Cesária Évora, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giani, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas e Karine Silva, diretor de estúdio Ricardo Lima. A Cesária, então, você vai ouvir aqui na rádio UEL FM, essa cantora de maior reconhecimento internacional da história da música popular de Cabo Verde. Uma boa tarde para você, até amanhã.
Caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, saudade, saudade.
não. Saudade, 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 diz-me até de Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, 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 terra San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra San Inclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, San Inclau. Saudade, 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 diz minha terra, San Inclau. Saudade.